Paraná, voltamos aqui, meu amigo. Sabe com quem? Ah, meu amigo, hoje estamos recebendo aqui. Vamos primeiro dar as boas-vindas novamente, né? Para elas, as mulheres, elas que cuidam tão bem da nossa família, dos nossos filhos, né, secretário? Doutora Lucilene Maria Florencio de Queiroz, ó, médica ginecologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, atualmente como superintendente da região de saúde Oeste, é que pega ali Ceilândia e Braslândia. Prazer recebê-la aqui, viu? E também estamos recebendo ele, rapaz, ele que é botafoguense.
Opa, aqui já tá 2-1, já tem dois rubro-negros, né? Contra um botafoguense. E o Dadá é?
O Dadá é atleticano. Eu então... e Viguinho somos flamenguistas. Estamos recebendo no estúdio também aqui hoje o secretário do Distrito Federal, Osney Okumoto. Rapaz, o secretário, o senhor já foi vacinado, não, né?
Já fui vacinado.
Lá. Tem idade, velho. Já comprei. Tu 59 ou tá perto?
59 já... eu tenho.
Rapaz, tô sabendo de tudo aqui. Ô secretário, eu tinha
tá
deixado...
bem informado, né?
É bom demais, não é isso? Secretário, o governo do Distrito Federal, né? Do DF, o Ibanez Rocha, liberou 18 mil doses para a campanha de vacinação contra a Covid, né? Direcionado ao grupo de pessoas de 59 anos sem comorbidade. Eu queria saber do senhor o seguinte: quais são as mudanças no agendamento e cadastramento, meu amigo? Então, tem prazo de agenda, por exemplo?
Então, o cadastramento, né, ele só acontece em pacientes, em pessoas, né, que precisam, que têm comorbidades. Quem não tem comorbidades, no caso aí de 59 anos, ele já pode entrar e fazer o agendamento direto, sem necessidade.
Então faz agendamento. E aí, lá escolhe o local onde pode
isso,
ser vacinado.
Onde ele vai ser vacinado. Qual que é a importância da gente poder fazer o agendamento
dessas pessoas? Tem um site, o secretário, quem está em casa ouvindo, ligou. Sim, a rádio agora.
vacina.saude.df.gov.br.
Rapaz, o cabo é bom, ainda tá vendo, Dara? Repete, secretário, por favor.
vacina.saude.df.gov.br.
Rapaz, já tá memorizado aí, tá vendo, gente? Olha, aí, isso então, é importante, hein?
José, é importante que a gente teve a necessidade de fazer o agendamento agora de 59 anos, porque grande parte dessa faixa etária, ou ele já vacinou como saúde, ou ele já vacinou como educação, ou como segurança pública, ou como comorbidades.
Ok.
Então, na verdade, a gente calcula que a gente tem hoje no Distrito Federal em torno de 28 mil pessoas com essa idade. Mas aí, fazendo o desconto, utilizando o CPF dessas pessoas, a gente pode chegar aí até 19 mil pessoas ainda serem vacinadas. Então, o cadastramento é importante, né, para que essas pessoas possam receber a primeira dose agora e aí estarem, né, já aptos a receber a vacinação. E também uma forma de controle, para que as pessoas não vacinem mais do que duas vezes, não mais que duas doses, que a pessoa venha fazer três doses ou quatro doses.
Tem que apresentar a identidade também, né?
Não, não? No CPF a gente CPF? Consegue identificar já se Boa. Ele já recebeu a vacina e que aí ele não pode receber novamente, que a gente possa disponibilizar essas vacinas para as outras pessoas que ainda não receberam.
O senhor sabe que em julho,
né?
Junho e julho, muitas pessoas viajam. Então, por exemplo, eu viajei, perdi o agendamento. Tem como quando eu chegar, fazer o cadastro, sim, e ser vacinado?
Sim. As pessoas recentes, né, que estão entrando nas faixas etárias ou em grupos profissionais, esses ainda estarão, né, dentro das regras para poder fazer o agendamento. As pessoas que anteriormente estavam, que nem os profissionais de saúde já tinham, né, as vacinas disponíveis, que não vinham fazendo o agendamento, na terça-feira à noite, a partir das 23 horas e 59 minutos, já não tem mais essa vacina em disponibilidade. Por quê? Porque nós necessitamos de vacinar as outras pessoas.
Boa.
A Secretaria de Saúde, ela entende que a melhor vacina é a vacina que está disponível e que ninguém tem que ficar escolhendo a vacina que vai receber. Então, se as pessoas se as pessoas deixaram de vacinar porque está esperando chegar uma outra vacina, não terão mais esse direito, uma vez que a gente está disponibilizando as vacinas para quem realmente quer receber a vacinação e querem se imunizar. Então, esse trabalho é importante. O governador Ibanez pediu para que a gente desse uma prioridade na semana que vem para vacinar os rodoviários e a gente já conseguiu fazer isso hoje.
Opa, que notícia boa! Então, rodoviários que
o governador ficou
reivindicado, né, doutor?
O governador ficou muito contente.
Que bacana.
Falou assim: olha, que bom que vocês já estão fazendo, né, a vacinação dos rodoviários, já está fazendo aí um quantitativo até domingo, que a gente tem disponibilidade das vacinas para poder iniciar o atendimento.
O senhor acompanhou hoje, então?
Sim, hoje nós estivemos acompanhando, né, dentro dos nossos drives, para que a gente pudesse estar vendo como é que está o andamento, né, se o andamento está correto, se ele está fluindo e se havia algum tipo de dificuldade no atendimento. Então foi tudo dentro do esperado, com tranquilidade. A gente só espera realmente que a gente possa ter mais pessoas procurando, porque
são sempre... Quantas doses, secretário?
A gente disponibilizou 4 mil doses. 4 mil doses.
Então aí vai dar então, mais ou
hoje
menos...
Hoje foram 1.000 doses. Hoje,
opa, que bacana. 1.000 doses
disponíveis para os rodoviários.
Tem critério, por exemplo, de idade ou não?
Não, não.
Não?
Sendo o Sindicato dos Rodoviários encaminhou uma lista para a Secretaria de Saúde e a Subsecretaria de Vigilância em Saúde fez, então... Né, o comunicado às nossas bases de imunização para que pudesse receber essas pessoas que foram indicadas pelo próprio sindicato.
Secretário, tem uma questão que é bem, bem importante, né, devido à pandemia, né, do coronavírus. Muitas pessoas se esqueceram de manter o calendário da vacinação atualizada. Principalmente, secretário, as mulheres grávidas, né? Elas ficam com medo, né?
Sim.
Eu estou me referindo à influenza, né? Que é de suma importância, né? Que é para imunizar. Todo ano a gente tem que ser imunizado da gripe, né? Sim. Eu acho que começa pela idade dos idosos.
Seis meses a 6 anos, as crianças, né?
As crianças.
As gestantes, as puérperas, os profissionais de saúde, os professores e quem tem comorbidade. E os idosos, a gripe.
É importante frisar isso, né? E dar segurança para as, principalmente as gestantes, né, secretário?
Houve um pouco de confusão nesse período aí, José, porque as pessoas que foram vacinar contra a influenza, que é um trabalho que a gente já realizava dentro do Ministério da Saúde quando era secretário, que a gente fazia aquisição dessas vacinas, isso custava para o Ministério da Saúde em torno de 900 milhões de reais.
Tudo
para
isso?
Os grupos prioritários. É uma vacina muito cara, produzida pelo Instituto Butantan, que produz, né, a Coronavac. Mas que, no entanto, quando a gente não tinha ido Covid, as pessoas davam uma prioridade muito grande na vacinação do H1N1 e H3N2, que são os vírus que mais circulavam. Então, são vírus que circulam no final do ano e no início do ano no hemisfério norte, no inverno, e que os centros colaboradores informam a região, o hemisfério sul, para que possam ser produzidas essas vacinas. E aí então é importante que as pessoas possam se vacinar, né, porque elas são causadoras, né, das doenças respiratórias agudas graves, e que isso também, né, a gente acaba incluindo também aí a Coronavac. Logicamente que essa vacina é exclusivamente destinada, né, à influenza A e influenza B, mas que realmente pode trazer uma gravidade e trazer o óbito dos pacientes, como aconteceu tempos atrás.
Nossa.
Né, H1N1 causou alguns óbitos aqui no Brasil e que foram muito significativos. Então, as pessoas podem procurar, né, as nossas bases de vacinação e ali fazer a vacinação, e 15 dias depois pode fazer a vacinação do Covid também. Então, são duas vacinas de extrema importância para nós agora, são vírus respiratórios e que a gente precisa...
E inclusive vai começar agora o frio, o vento, que é muito preocupante.
Sim.
Né? Vamos ter campanha para esse quesito da conscientização, da importância dessa vacina?
Nós já fizemos,
eu me lembro que começou.
Começou e a gente vive fazendo esse reforço para que as pessoas possam procurar, né, as nossas UBSs e fazer vacinação. É muito importante porque é um vírus também perigoso, né, e que a vacina todo ano ela é remodelada para que ela possa atender essas mutações virais e aí então atender a população aqui do Distrito Federal. Então a gente observou uma diminuição muito grande na vacinação da influenza em decorrência de que todo mundo ficou pensando só na vacinação do Covid.
Eita. Dadé, vamos aos auzeiros, nossos ouvintes estão ligados aí? Vamos lá.
Parabéns, Josiel. Quero agradecer a Deus por tudo, por todas as coisas. Meu nome é Aide Araújo, tu sabe disso, né, amigo?
Oh,
sou liderança querida do Brasil e trabalho pelo povo da Ceilândia. Eu tenho o prazer de lutar pela comunidade carente de nossa cidade. E com sua ajuda, e você estando do meu lado, eu me sinto mais feliz e mais forte. Preciso da sua ajuda, conta comigo, porque deve é. Mas eu estou contando com você, agradecendo pelas coisas que você traz para aqui para doar para a gente. Você é mil, não vou dizer 10, porque 10 é muito pouco. Mil é pouco ainda para você. Parabéns, amigão.
Ô, dona Aide, eu acho que eu até que mandei, me peço desculpas, que, mas é com carinho, né? Eu talvez coloquei o outro áudio aqui, mas eu peço perdão. Mas é de importância, assim, esse trabalho social que a senhora faz, que a doutora Luciana acompanha, gente. Inclusive, o governador esteve lá, o Paco esteve lá, né? O Marcelo Piauí esteve presente, Severino Cajazeiras. E esse papel é importante, que pessoas hoje estão passando fome. Quando a gente viu mais de 600 pessoas, secretário, esperando uma cesta básica, que lhe dói no coração. A gente tem que ter essa atenção. Nós
é
que agradecemos a dona Ideira hoje, né?
Trabalho fantástico.
Não é verdade? Vamos ver outro áudio aí, ô Dadão.
Isso aí, gente. Boa tarde. Aqui é o Ricardo Silva mais uma vez. Estou aqui na casa de Aide Araújo, liderança de Brasília. Né?
A casa dela é
presidente da Aide Araújo. Ajuda muito a cidade aqui de Brasília, em torno, né? Todas as lideranças vêm aqui buscar ajuda a ela, inclusive aproveitar o ensejo aí, para mandar um abraço ao Josiel, ao secretário Osneu Komoto, a Lucilene Florenço, uma grande superintendente trabalhadeira, guerreira, né? E aproveitar também para que todos os ouvintes aí da rádio possam ajudar o Instituto, porque ele ajuda muita gente, certo? Então procure aí o Instituto Aide Araújo, está na internet aí, nas redes sociais, procure aí a rádio, o Josiel também tem informações e toda ajuda que será aqui.
Me ajude, por favor. Fome,
é
assim mesmo que a gente tem que fazer.
Oh, meu Deus.
Obrigado, dona
Aide. E aí, Ricardo?
Vamos mais um?
Eu sou a Renatinha, aqui do Jardim Botânico, e eu queria parabenizar aí meus amigos aí, Josiel e Viguinho, pelo programa. Muito bom esse bloco, onde as autoridades podem estar expondo o seu trabalho. Minha pergunta ao secretário Osney é: secretário, as vacinas das pessoas que não estão indo tomar a segunda dose, elas estão sendo destinadas a um novo grupo de vacinação, a novas idades, ou estão ficando guardadas até que essas pessoas vão realmente vacinar, mesmo fora do prazo que foi estabelecido?
Então, a gente inicialmente que estava falando da primeira dose, das pessoas que não vieram tomar, e a gente já vai estar atendendo outros grupos. No caso da segunda dose, felizmente a gente tem vacinado as pessoas. Graças a Deus, as pessoas que receberam a primeira dose estão procurando a segunda dose. Algumas vezes vocês podem observar nos informativos que há uma diferença entre a primeira e a segunda dose, porque a vacina da AstraZeneca e agora da Pfizer, a segunda dose acontece com 90 dias. E aí então a gente tem que aguardar esse prazo para que essas pessoas possam vir receber as vacinas. Se não vierem receber as vacinas, nós não vamos deixar essas vacinas paradas. Nós estaremos vacinando outros grupos, né? Estaremos melhorando a idade, baixando a idade para que a gente possa vaciná-los, imunizá-los e protegê-los. Então, o trabalho da secretaria é primeiramente no ordenamento da questão da segunda dose, a observância se vai ser utilizada ou não, e aí então a gente estará destinando a outros grupos. A gente jamais vai deixar vacinas vencerem dentro da nossa rede de frio. Então, graças a Deus, né, a segunda dose está sendo muito bem executada, as pessoas têm procurado a segunda dose, porque o Distrito Federal foi um dos poucos lugares que reservou a segunda dose para que as pessoas pudessem imunizar, diferentemente de outros estados que criou uma bola de neve, começou a utilizar a segunda dose na primeira dose e agora teve muita dificuldade, extrapolou o prazo de vacinação dessa segunda dose. E, né, como a gente já fez as contas aqui anteriormente para que a gente não pudesse cair nesse problema, a gente sabe que vai virar uma bola de neve e que vão ter muitas dificuldades para frente. Então, as nossas doses serão realmente o que é Coronavac, segunda dose Coronavac, o que é AstraZeneca, segunda dose AstraZeneca, o que é Pfizer, vai ser segunda dose Pfizer, corretamente.
Muito bem. Vou deixar uma pergunta aqui para a doutora Lucilene, né? Ô, doutora Lucilene, o hospital acoplado ao lado da UPA futuramente pode se tornar um hospital materno infantil, né? Porém, a população faz uma nova reivindicação para um novo projeto. Então, vou deixar essa pergunta: qual seria o projeto, doutora. Vamos lá, Dadá. Ela responde depois do nosso Blake.
Construir, reformar e decorar é no Home Center Castelo Forte. Do básico ao acabamento, tudo que você precisa para construção, reforma e decoração da sua casa você encontra aqui. Lojas abertas normalmente nesse feriado das 7h30 às 20 horas. Tem loja do Home Center Castelo Forte em Samambaia, Recanto das Emas, Vicente Pires e Ceilândia. Vai construir, reformar e decorar é no Home Center Castelo Forte. Lojas abertas normalmente nesse feriado das 7h30 às 20 horas. Home Center Castelo Forte.
Que beleza, Agrovita, Campo Sustentável e Moda Country, e o Joel tem um recadinho pra você.
Agrovita é